Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Agora são 9h50, horário de Brasília, e seguimos agora com o nosso giro de notícias.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Após receber críticas por anunciar cortes no orçamento da educação, o ministro Abraham Weintraub falou ontem em audiência pública no Congresso Nacional.
O clima foi de crítica entre os parlamentares. Weintraub sinalizou que pode revogar o bloqueio ao orçamento destinado a universidades federais, desde que a reforma da Previdência seja aprovada.
Não há corte. Foi um contingenciamento que foi... Não é imposto, a gente precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, é básico, que senão estoura o país, até descumpre a lei, tem que cumprir. A economia impôs esse contingenciamento diante da arrecadação mais fraca e nós obedecemos. Eu tenho que obedecer às leis. Se a gente conseguir passar a previdência e voltar à arrecadação, volta o orçamento.
O ministro da Educação também foi confrontado sobre a justificativa dada para o bloqueio no orçamento de 3 universidades federais, anunciando que promoviam balbúrdia.
No exterior, mais de 1.000 intelectuais de universidades do Brasil, Estados Unidos e da Europa assinaram um manifesto criticando outra decisão do governo, a de reduzir investimentos em cursos como filosofia e sociologia. Uma reportagem por Ana Elise Gonçalves, Larissa Rios e Marina Reginato.
Política. Informações para você fazer a diferença.
O relator da medida provisória da reforma administrativa, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou nesta terça-feira que o governo aceitou criar 2 novos ministérios. De olho no apoio do Centrão, Bolsonaro vai extinguir o recém-criado Ministério do Desenvolvimento Regional e recriar as pastas das cidades e da integração regional.
A data da reestruturação de cargos está no Congresso Nacional. E houve hoje uma... Conversei com os presidentes da Câmara, do Senado, entre outros, né? E eles manifestaram a intenção de recriar o Ministério das Cidades. E vieram, de forma bastante objetiva, tratar desse assunto comigo. Eu não creio óbvio tocante a isso, né? E apenas que o futuro ministro, caso seja criado esse ministério, venha dar indicação da frente parlamentar dos municípios, das cidades, tá certo?
De acordo com o blog do Gerson Camarote, parlamentares de partidos como MDB e DEM estão pressionando o Planalto para aumentar o número de ministérios a fim de atender as demandas por indicações políticas.
Reportagem de Matheus Dantas e Raquel Matos.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi denunciado à Organização das Nações Unidas após operação em conjunto com a Polícia Civil e Militar em Angra dos Reis.
A denúncia foi feita pela deputada Renata Souza, do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj.
A operação foi realizada no último sábado, dia 4, e causou revolta nos moradores após disparos de metralhadora realizados de dentro de helicópteros em direção às comunidades.
De acordo com o governador, a operação era de reconhecimento às áreas de criminalidade. Ao lado do prefeito de Angra, Fernando Jordão, Witzel prometeu acabar com a bandidagem e colocar a ordem na cidade, em vídeo gravado dentro do helicóptero e publicado em suas redes sociais.
Olá pessoal, estamos começando hoje aqui em Angra dos Reis, a pedido do prefeito Fernando Jordão, uma operação. Começando com a CORE, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para acabar de vez com essa bandidagem que está aterrorizando a nossa cidade maravilhosa de Angra dos Reis. Vamos começar hoje. Hoje nós vamos começar a operação. Acabou a bagunça. Vamos colocar a ordem na casa.
No início da semana, Angra sofreu com tiroteios e protestos contra a violência que fecharam as principais rodovias da cidade.
O governador afirmou ainda não ter recebido notificação do processo nas Nações Unidas.
Produção e reportagem, Júlia Pontes e Joana Dupré.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
O trabalho de recuperação do acervo do Museu Nacional corre risco de ser paralisado por falta de verba.
Depois do incêndio, em setembro do ano passado, os funcionários e pesquisadores do museu continuam se empenhando em recuperar o pouco que restou dos 20 milhões de itens originais.
O diretor da instituição, Alexander Kellner, alerta que o museu está operando no limite e necessita de uma verba adicional de R$1 milhão, além de 10 contêineres para armazenar o material recuperado.
Alexander concluiu que o orçamento atual não está dando conta nem dos materiais de higiene e limpeza, e pediu uma reunião com o ministro da Educação em caráter emergencial, mas ainda não obteve resposta.
Cabe um alerta para o MEC. Sem um MEC, não haverá outro Museu Nacional. Então, nesse sentido, a gente espera conseguir esse contato direto com o ministro, que ou que ele nos visite, ou que nós vamos a ele para mostrar o que a gente está fazendo. Até este momento, infelizmente, não tivemos nenhuma resposta.
Dentre as 2.700 peças já resgatadas dos escombros, 200 faziam parte do acervo egípcio. A coleção era a maior da América Latina antes do incêndio.
O acervo ainda não encontrado pode surpreender. Alguns materiais da coleção nunca haviam sido vistos pelo público ou por pesquisadores, como os amuletos de uma múmia em um caixão fechado há 2.800 anos.
Produção e reportagem Carolina Ávila e Lucas Matias.
Serviço, a sua cidade para você.
Começa neste mês o Maio Amarelo, movimento organizado pela ONU para conscientização e prevenção de acidentes de trânsito em todo o mundo, chamando a atenção da sociedade, entidades, empresas e do governo para o alto índice de feridos e mortos. A cor foi escolhida por representar a atenção e advertência na sinalização de trânsito.
O tema deste ano, Me Ouça, destaca os conselhos das crianças que pedem para os pais respeitarem as regras de trânsito. A diretora de Educação de Trânsito, Jussiane de Oliveira, falou sobre a campanha.
A campanha esse ano foi no trânsito sentido à vida, porque nosso objetivo é preservar vidas no trânsito. E o Observatório Nacional de Segurança Viária veio com a assinatura hashtag Me Ouça, que é aquele pedido das pessoas às quais nós mais amamos, pedindo para utilizar o cinto de segurança, de não beber e dirigir, de não usar o celular enquanto dirige. Então nós viemos com, o Observatório veio com essa campanha, né, de ouvir quem mais nos ama.
De acordo com a campanha, 3 mil mortes são registradas todos os dias em ruas e estradas ao redor do mundo. A meta da ONU é que o Maio Amarelo ajude a salvar 5 milhões de vidas no trânsito até 2020. Locução, Mariana Magalhães e Morena Caldas. Produção e reportagem, Maria Gabriela.
Beth Carvalho teve seu velório com direito à roda de samba na zona sul do Rio de Janeiro.
Na sede de Botafogo, Clube de Coração, o corpo da sambista foi cortejado sobre o carro do Corpo de Bombeiros e seguiu até o crematório do Caju, na zona norte da capital fluminense.
A cantora morreu às 5 horas e 33 minutos desta terça-feira, 30 de abril, aos 72 anos, no Hospital Pró-Cardíaco, também no bairro de Botafogo, onde estava internada desde 8 de janeiro.
De acordo com a nota divulgada pela Unidade de Saúde, ela foi vítima de infecção generalizada.
Zeca Pagodinho e Dudu Nobre, que estavam presentes no velório, deixaram um recado para a sambista e agradeceram por tudo que ela fez pelo samba e pelos outros sambistas.
Muita gente, ela botou lá em cima. Eu costumo brincar, dizer que eu era só um compositor e virei um Zeca Pagodinho por causa da Beth. Meu negócio era compor. Ela me pôs para gravar o Camarão que Dorme, Onda Leva com ela, e eu virei esse Zeca Pagodinho que o Brasil hoje aplaude.
A Beth deixa um legado maravilhoso, uma pessoa que ela descobriu muita gente, deu oportunidade para muitas pessoas, desde Nelson Cavaquinho, Cartola, Zeca, Almir Neto, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, eu, Fundo de Quintal, Xande...
Desejamos todos os nossos sentimentos aos amigos e familiares desse ícone do samba brasileiro. Descanse em paz e obrigada por tudo, Beth Carvalho.
Reportagem e produção de Luísa Lopes e Bruno Gentili.
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
Começou nesta terça a Semana Internacional de Quadrinhos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O evento, que reúne alguns dos principais nomes do mercado brasileiro e sul-americano, é aberto ao público e contará com a presença de alunos da UFRJ, como Vitor Grama, estudante de jornalismo.
Eu estou bastante animado para a SIC desse ano, porque vai ter grandes nomes, como por exemplo Jaguar, Amara Burkarte. Acho que vai ser bastante produtivo para quem gosta de quadrinhos e para os alunos de comunicação, porque é um dos maiores eventos de quadrinhos e reúne até gente de fora. Acho que vai ser bastante enriquecedor para os alunos e também para o pessoal de fora que queira vir. Vai ser uma experiência muito legal, com certeza.
Além de palestras, o evento contará com oficinas e bate-papo entre os convidados e participantes. Até a quinta, assim que ocorre no campus da Praia Vermelha.
O encerramento na sexta acontecerá no campus Tijuca da Universidade Veiga de Almeida. A programação completa do evento você encontra em sic.eco.frj.br. Produção e reportagem, Davi Mijalchik e Marcelo Marinho.
Esse foi o nosso giro de notícias. Muito obrigado pela audiência, ouvintes, e fiquem ligados que daqui a pouco estamos aqui novamente trazendo mais notícias ao vivo para vocês. Eu sou Letícia Neri para a Áudio Ativo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Bom dia, ouvinte da Áudio Ativo. Estamos de volta para mais um giro de notícias. Agora são 10h25, horário de Brasília. E agora vamos falar um pouco sobre a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Estamos aqui com o nosso repórter Pedro Dobal, que vai falar um pouquinho sobre como vai ficar o tempo aqui no Rio de Janeiro nesses próximos dias.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvinte. A manhã de hoje começou bem nublado e um pouquinho mais fria do que nos últimos dias. A previsão é de uma quarta-feira com tempo instável por conta da passagem de uma frente fria, que deixa o céu bastante encoberto e traz chuva fraca a moderada em pontos isolados da cidade. A máxima é de 26 e a mínima é de 19 graus já no comecinho da noite. A Marinha emitiu um alerta de ressaca que vale até as 3 horas da madrugada de quinta. As ondas podem chegar a 2,5 metros em alto mar. Aí amanhã a gente deve ter sol com muitas nuvens ao longo do dia, mas não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 28 graus.
Obrigada, Pedro, pelas notícias.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora eu estou aqui com as nossas repórteres Natália Cavallini e Petra Sobral, que vão falar sobre um novo decreto do nosso presidente.
Um decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado nesta quarta-feira, dia 8, facilita o porte de arma para outras categorias. Agora, um conjunto de profissões, como advogados, caminhoneiros e políticos eleitos, desde o presidente da República até os vereadores, terão a autorização de transportar armas fora de casa. O Estatuto do Desarmamento prevê que, para obtê-lo, é preciso ter 25 anos, comprovar capacidade técnica e psicológica para o uso de arma de fogo, não ter antecedentes criminais e nem estar respondendo a inquéritos ou processos criminais. Além disso, é preciso comprovar efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física.
Seria isso, Natália, mas o novo decreto do presidente altera esse último requisito e afirma que a comprovação de efetiva necessidade será entendida como cumprida para mais de 12 categorias, como, por exemplo, instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal, colecionador ou caçador com certificado de registro de arma de fogo, agente público, inclusive inativo da área de segurança pública, advogado, oficial de justiça, dono de estabelecimento que comercialize armas de fogo, profissional de imprensa que atue na cobertura policial, residente em área rural, detentor de mandato eletivo nos poderes executivos e legislativos, agente de trânsito, conselheiro tutelar, motorista de empresas e transportador autônomo de carga e, ainda, funcionário de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Vale ressaltar que o decreto foi assinado por Bolsonaro na terça-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto. Na ocasião, ele mencionou que o decreto facilitaria o porte de armas para caçadores, colecionadores e atiradores, conhecidos como CAC, e não mencionou as demais categorias.
Em janeiro, o presidente já havia facilitado o direito de posse, que é a possibilidade de ter arma em casa, também eliminando a necessidade de comprovar a efetiva necessidade, já que estabeleceu que este requisito estaria cumprido por todos os moradores de áreas rurais e para os que morassem em área urbana de estados com índices anuais de mais de 10 mil homicídios por 100 mil habitantes. Tempos conturbados, a sociedade se divide em opiniões e continuamos aí com a Letícia, que vai voltar com o giro de notícias. Nós somos Natália Cavallini e Petra Sobral.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Agora eu volto aqui com a Carol Guimarães, que vai falar um pouquinho sobre o corte de gastos do Ministério do Meio Ambiente.
Bom dia, Letícia. O Ministério do Meio Ambiente praticamente zerou o orçamento para implementar políticas sobre mudanças climáticas no Brasil. A pasta bloqueou 95% dos mais de 11 milhões que o programa tinha. A iniciativa tem grande impacto no funcionamento do Ministério. Recentemente, foi divulgado um relatório em que 1 milhão de espécies podem ser extintas em decorrência de diversos fatores, dentre eles a ação do homem contra a biodiversidade. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que o cenário é a realidade de todos os outros ministérios e esse é um dos menos afetados.
Saúde. Na voz de quem cuida de você.
Agora, Larissa Lemos vai trazer para a gente novas informações sobre a crise de abastecimento de remédios.
É isso mesmo, Letícia. Desde o dia 12 de março de 2019, a situação dos estoques públicos de medicamentos é preocupante em todos os estados. Com o tempo, isso está se agravando e já é uma crise histórica no abastecimento de remédios, o que coloca em risco a vida de milhões de pacientes do sistema público em todo o Brasil. Dos 134 medicamentos que o Ministério da Saúde compra e distribui para os estados, atualmente 25 estão em falta ou com entregas insuficientes e 18 estão com estoques muito baixos, podendo acabar em menos de 30 dias. Esses remédios já esgotados servem para o tratamento de doenças, como câncer de mama, leucemia em crianças, inflamação e algumas outras. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, cerca de 2 milhões de pacientes dependem desses remédios.
Obrigada, Larissa, pelas informações.
Acontece no campus, a Praia Vermelha, perto de você.
Nossa repórter Andréia Meirelles vem trazendo novas notícias sobre a eleição do CAECO que está rolando aqui na Praia Vermelha.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. Então, hoje é o último dia de eleição do CAECO e ainda há um quórum muito baixo. Então, precisamos que todos vocês, alunos da Praia Vermelha, votem. Devido ao fato de, senão, a chapa será... não acontecerá a eleição da chapa e será invalidada. Então, a votação está acontecendo todo dia, de 9 da manhã às 9 da noite, na frente da CPM.
Obrigada, Andréia, pelas notícias. Continuando com o Acontece no Campus, o Pedro Dobal traz novas informações sobre um evento de quadrinhos muito legal que está rolando aqui na Praia Vermelha.
Pois é, Letícia, nós já noticiamos hoje cedo no nosso primeiro bloco, mas vale lembrar que acontece desde ontem aqui na Praia Vermelha a Semana Internacional de Quadrinhos. É um verdadeiro encontro interdisciplinar de cultura pop que busca aproximar mercado e academia com palestras, oficinas, mesas redondas e exposições sobre quadrinhos, animação, cinema e literatura. As vagas para as oficinas, infelizmente, já foram totalmente preenchidas, mas ainda tem muita coisa bacana rolando no auditório Manuel Maurício. Está rolando agora uma palestra sobre humor gráfico na Argentina com Mara Burkar. Às 3 da tarde vai acontecer uma mesa sobre jornalismo em quadrinhos. E às 6 da tarde acontece outra mesa, desta vez sobre a construção do cartunista. A programação completa e mais informações em sic.eco.ufrj.br.
Obrigada, Pedro. Esse foi o nosso giro de notícias. Agora são 10h33, horário de Brasília. Fiquem ligados que daqui a pouco tem o nosso especial sobre Game of Thrones ao vivo aqui. Eu sou Letícia Neri para a Rádio Audioativo.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Bom dia, ouvinte da Web Rádio Audioativo. São 11h21 e vamos agora para mais um giro de notícias.
Educação.
Agora vamos com o repórter Pedro Dobal, que vai falar um pouco sobre os atos contra os cortes e uma ação da UF, não é isso, Pedro?
É isso mesmo. Essa quarta tem pelo menos 3 atos previstos contra o corte de 30% do orçamento dos institutos e universidades federais. Agora, às 11 horas, acontece um ato em defesa da UFRJ no Bloco A do Centro de Tecnologia, lá no Fundão. E meio-dia e meia está previsto um outro no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, aqui na Praia Vermelha. No final da tarde, também deve acontecer um ato em Niterói. A concentração vai ter início às 4 horas lá no campus do Graguatá, na UF, e depois o protesto deve seguir em direção à reitoria da universidade em Caraí. Aqui na UFRJ, a concentração para esse ato na UF vai ser às 3 da tarde no IFIX. todo esse alvoroço em torno das universidades públicas, a UF anunciou ontem que vai organizar o UF nas praças, uma série de ações em defesa das universidades. O objetivo é mostrar para a sociedade o impacto e o valor das atividades desenvolvidas na instituição. O evento vai levar os serviços de atendimento gratuito, ações extensionistas e de divulgação científica e tecnológica para locais de grande circulação de pessoas. No dia 22 desse mês, quarta-feira, as ações vão se concentrar na Praça Arariboia, em frente à Estação das Barcas, lá no centro de Niterói. No sábado, dia 25, as atividades acontecem principalmente no Campo de São Bento.
Obrigada, Pedro.
Paz.
A repórter Natália Cavallini vai contar um pouco sobre um novo corte no orçamento, dessa vez é no IBGE. É isso, Natália?
É isso mesmo, Larissa. O Ministério Público Federal deu 5 dias para que o próprio IBGE confirme se haverá corte de 25% no orçamento do Censo 2020. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, vinculada ao MPF, quer que se apresente motivos para essa redução, já que, de acordo com o órgão, a medida interrompe a construção de séries históricas em suas diversas análises e escalas, com inestimável prejuízo à construção de conhecimento, ao embasamento de políticas públicas e ao exercício da cidadania. O prazo começou a ser contado a partir de ontem e continuamos na espera pelo posicionamento do Instituto. É com você, Larissa.
Obrigada, Natália.
Economia.
Agora a repórter Carol Guimarães vai falar um pouco novas medidas na economia, é isso mesmo?
Isso mesmo, Larissa. O governo avalia voltar a liberar o acesso ao PIS e PASEP para incentivar o consumo. O PIS e PASEP são contribuições sociais recolhidas pelas empresas, que são transformadas em benefícios a trabalhadores dos setores privado e público. A liberação pode movimentar cerca de 10 milhões que estão parados no fundo e podem ajudar a acelerar o ritmo da economia. O Ministério da Economia ajuda a enviar uma medida provisória ao governo para ampliar o acesso ao fundo, mas ainda não há previsão de data nem de detalhes de como serão as novas regras. Segundo o último balanço do PIS-PASEP, 73% dos cotistas têm a receber menos de R$ 1.500. Mesmo com o número de contas em declínio, ainda há 23.770 milhões de contas ativas.
Obrigada, Natália.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
A repórter Petra Sobral tem uma notícia da volta de um ícone da música.
É isso aí, Larissa. 1 ano e 4 meses após sua última postagem nas redes sociais anunciando seu afastamento, o cantor Thiago York retoma seu trabalho musical. Na madrugada do último domingo, Thiago lançou o álbum Reconstrução com 13 faixas. O cantor também divulgou as canções com videoclipes dirigidos por ele. Thiago York deixou o seu último post nas redes sociais em 7 de janeiro de 2018, em uma foto antiga acompanhada de um texto que reflete sobre o seu estado de espírito após 10 anos de carreira na música. Conclui que um descanso lhe faria bem.
Obrigada, Petra. Termina aqui o Giro de Notícias e fique agora com a música Tua Cara Massa, do Thiago York. E não sai daí, que logo depois tem um programa Precisamos Falar sobre Game of Thrones. E é isso, ouvintes. Eu sou Larissa Lemos para a Web Rádio Audioativo.
Fui com tua cara logo de cara. Tua cara massa me rendeu, que esquifa pro chão. Tu é coisa rara e nem se compara nesse bando de alma rasa que insiste que profunda é razão. Se tu me pode, peço pra entrar na tua boa hora ou lugar. E no silêncio o mundo fala sem se conformar. Só eu sei como é gostoso te amar e como tu me faz sentir. Teu rosto colado, beijo calado, pronto para me despir a alma. Como é gostoso te amar e como tu me faz sentir. Colado, beijo calado, pronto para me despir. Eu fui com a tua cara logo de cara. Tua cara massa me rendeu, que esquive pro chão. Diretetê, diretetê. Tua coisa.
coisa rara e nem se compara nesse bando de alma rasa que insiste que profunda é razão. É, se tu me pode, peço pra entrar na tua boa hora ou lugar. E no silêncio o mundo fala sem se conformar. Só eu sei como é gostoso te amar e como tu me faz sentir. Teu rosto colado, beijo calado, pronto para me despir a alma. Como é gostoso te amar e como tu me faz sentir. Teu rosto colado, beijo calado, pronto para me despir na tua doce dor, o céu. No sal da pele o gosto pra lembrar. Geme e me faz aqui. Como é gostoso te amar e como tu me faz sentir. Teu rosto colado, beijo calado, pronto para me despir a alma. E como tu me faz sentir, pronto para me despir. Como é gostoso te amar.